Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 24 de julho de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Parcerias para colocar à disposição dos brasileiros vacina contra o coronavírus.
Ministério da Saúde trabalha com países no desenvolvimento de três tipos de vacinas.
E acordo garante que Fiocruz produza 40 milhões de doses assim que o produto estiver disponível no mercado.
Ajuda no tratamento de pacientes graves com coronavírus.
O Ministério da Saúde distribui quase 8 mil ventiladores pulmonares.
Equipamentos são enviados para todos os estados e Distrito Federal. Cleide Lopes.
A compra dos equipamentos tem priorizado a indústria nacional.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Assistência técnica para pequenos e médios produtores rurais do semiárido melhorarem a produção e gerarem emprego e renda.
Objetivo do Plano AgroNordeste, que foi ampliado para atender mais agricultores. Luciana Colares, de Holanda.
Os produtores são atendidos por técnicos que identificam problemas nas propriedades rurais, como pragas, doenças e dificuldades de manejo.
Hoje, na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Uma das instituições mais antigas do país, a Polícia Rodoviária Federal, completa 92 anos.
E a data foi marcada pelos números recordes de apreensões e o anúncio de investimento em tecnologia na PRF.
O presidente Jair Bolsonaro, diagnosticado com o coronavírus, participou do evento de comemoração por videoconferência e fez questão de ressaltar a importância da instituição.
A Polícia Rodoviária Federal foi criada em 1928, com o nome de Polícia de Estradas. Hoje, ela atua desde a fiscalização das rodovias federais até a apreensão de produtos florestais ilegais e drogas. Só nessa quinta-feira foram apreendidos 1.200 quilos de maconha em Mato Grosso do Sul, 127 quilos de pasta base de cocaína no Paraná e 66 mil comprimidos de anfetamina na Bahia. Em junho e julho, triplicou a apreensão de drogas pela PRF em comparação ao mesmo período do ano passado. Um trabalho que o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, fez questão de ressaltar durante evento em Brasília que comemorou o aniversário da instituição.
Nos últimos dois meses, vários recordes de apreensões já foram alcançados pela instituição. São 92 anos, mas se abre uma perspectiva de consolidação e de garantia da lei, da ordem, da segurança a todo o país.
Durante o evento, o diretor-geral da PRF, Eduardo Ágil de Sá, anunciou um novo programa de digitalização para reduzir custos e melhorar o serviço ao cidadão.
Vamos aperfeiçoar continuamente nossos recursos e valorizar ainda mais nossos policiais. Nós empregaremos tudo o que há de melhor na tecnologia.
Por videoconferência do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro reforçou o apoio à PRF e lembrou dos novos policiais rodoviários que estão fazendo um curso de formação em Santa Catarina e começam a trabalhar em novembro.
Quanto mais tivermos e melhores preparados na pista esses homens e mulheres, o Brasil será muito bem servido. Hoje vemos uma Polícia Rodoviária Federal que nos orgulha a todos para fazer aquilo que nós sempre desejamos, que a sociedade sempre quis. Apreensões de drogas, apreensão de armamento e socorro e proteção na pista às pessoas que se locomovem pelo nosso Brasil.
Atualmente, o efetivo da PRF é de 10.500 policiais que patrulham os 70 mil quilômetros de rodovias federais de todo o país. Reportagem Glauco de Queiroz.
Pessoas atendidas pelo programa Bolsa Família vão ter mais tempo para sacar o benefício.
O dinheiro poderá ser retirado até o fim do estado de calamidade pública decretado por causa do coronavírus.
Antes, o prazo para saque era de 3 meses.
As parcelas já pagas, que ainda não foram sacadas, também poderão ser retiradas até o fim do estado de calamidade.
Você ouviu esta semana aqui na Voz do Brasil a proposta de unificação de tributos que o governo enviou ao Congresso.
O projeto do governo propõe unificar a PIS e COFINS, criando um único tributo.
Mas você sabe o que são esses impostos e qual o impacto da nova proposta?
Vamos saber mais na reportagem de Selma Dias.
O PIS funciona como uma transferência de renda do patrão para o empregado, que tem garantido o pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial. Já a COFINS financia a Seguridade Social, como a Previdência e a Saúde. Esses impostos vêm das empresas e correspondem a 20% do faturamento tributário federal, mas não é fácil apurar o valor exato deles. Da forma como é hoje, um mesmo produto pode ser taxado de várias formas e tem cobranças cumulativas que vão parar na Justiça. 25% do total de processos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem a ver com PIS e COFINS. A proposta do governo é acabar com esses dois tributos e criar a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, o CBS, com alíquota fixa de 12%. O presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, César Bergo, elogiou a proposta.
Vai propiciar a simplificação da cadeia tributária nacional, né? Isso é importantíssimo, né? Porque cria uma certa transparência e também favorece o bom ambiente de negócio.
Na prática, serão eliminados o PIS-PASEP sobre a folha de pagamentos, importação e receita, e a COFINS sobre a importação e a receita. A taxação ficará mais simples e incidirá apenas sobre a receita bruta do faturamento. O presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, Humberto Barbato, avalia que a proposta é um bom começo para uma reforma mais profunda.
Desejo boa vontade por parte tanto do Executivo como do Legislativo, com vontade de vencer esse gravíssimo problema que é a nossa tributação extremamente complexa.
A Confederação Nacional da Indústria, CNI, também apoia a unificação do PIS e COFINS. O gerente de Política Econômica da CNI, Mário Carraro Teles, cita os principais benefícios da medida.
Esses avanços, poderíamos citar os quatro principais, são simplificação, redução da cumulatividade, maior transparência da tributação para o consumidor e uma melhor distribuição da carga tributária entre os diferentes setores e segmentos da atividade produtiva.
A mudança não terá impacto sobre a arrecadação atual, que em 2019 somou pouco mais de 319 bilhões de reais, mas vai facilitar bastante a vida dos empresários que hoje gastam em média 1.500 horas por ano somente para calcular os impostos. Reportagem Selma Dias.
Se você tem restituição do imposto de renda a receber, fique atento.
Hoje, a Receita Federal abriu a consulta ao terceiro lote de restituição.
São quase 4 milhões de contribuintes que vão receber um total de 5 bilhões e 700 milhões de reais.
O dinheiro será creditado no dia 31 de julho na conta que o contribuinte informou no momento da entrega da declaração.
Para saber se teve a restituição liberada, acesse receita.economia.gov.br.
A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar no estado do Amazonas por 30 dias.
Os agentes vão realizar ações de combate ao crime organizado, narcotráfico e crimes ambientais na região da Calha do Rio Negro e Solimões.
O trabalho da Força Nacional foi autorizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem início no dia 3 de agosto.
Cerca de 10% da população brasileira está afastada do trabalho na primeira semana de julho devido ao novo coronavírus.
Mas esse número já vem dando sinais de queda com a abertura gradual das indústrias, empresas e do comércio nas cidades.
Uma pesquisa divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira pelo Instituto mostra que mais gente está retornando ao trabalho presencial.
Rosaura Pereira tem 54 anos e é técnica de enfermagem no Rio de Janeiro. Ela voltou ao trabalho presencial no início de julho. É uma nova rotina que inclui uma série de cuidados.
Coloco máscara, lá higienizo as mãos, passo álcool gel, 70, né? E tô sempre lavando as mãos, né? Que o essencial a gente precisa mesmo, né?
E com a reabertura gradual de empresas e comércios em alguns estados, mais gente está voltando ao trabalho presencial, assim como Rosaura. Segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de trabalhadores afastados por conta da pandemia de coronavírus caiu em 2 milhões na primeira semana de julho. No final de junho, 10 milhões e 300 mil pessoas estavam afastadas. Na semana seguinte, de 28 a 4 de julho, eram 8 milhões e 300 mil pessoas. Os dados fazem parte da PNAD Covid-19, levantamento semanal sobre a pandemia do novo coronavírus. Ainda de acordo com a pesquisa, 11 milhões e meio de pessoas estavam desocupadas na primeira semana de julho e o percentual de pessoas ocupadas teve uma ligeira redução. A coordenadora da pesquisa, Maria Lúcia Vieira, destaca as mudanças no comportamento do mercado de trabalho.
Agora, nesse momento, a gente vê uma redução da população ocupada, que não é significativa, mas tem uma variação negativa. Essa redução da população ocupada, ela vem acompanhada da redução do número de pessoas afastadas em 2 milhões e 500, aumentando aí a população não afastada. Então, a gente tem uma boa parcela de quem estava afastado retornando ao trabalho.
A pesquisa também avaliou o estado de saúde e atendimento médico da população. No início de julho, 14 milhões e 300 mil pessoas apresentavam pelo menos um dos sintomas associados à síndrome gripal, queda em relação à semana anterior. Reportagem, Alessandra Lago.
Assistência técnica para pequenos e médios produtores rurais do semiárido melhorarem a produção, gerarem emprego e renda.
Objetivos do Plano AgroNordeste, que foi ampliado para atender mais agricultores.
Os detalhes daqui a pouquinho.
O Brasil trabalha em parceria com vários países no desenvolvimento de 3 vacinas contra a Covid-19.
De acordo com o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, uma delas, da Universidade de Oxford, pode estar disponível para os brasileiros no fim deste ano ou começo do ano que vem.
A repórter Daniele Popov está ao vivo com a gente e tem os detalhes. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Alessandra, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu em divulgação à imprensa agora há pouco que os brasileiros terão acesso à vacina contra a Covid-19 assim que o produto estiver disponível. E isso pode ocorrer, segundo o ministro, entre dezembro deste ano e fevereiro de 2021. É a vacina da fabricante AstraZeneca da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Segundo o ministro, já existe um acordo com a fabricante.
Esta vacina, para não termos certeza absoluta, final do ano, começo do ano que vem, pode ser dezembro, janeiro, fevereiro, mas é neste período, é a previsão de nós termos as vacinas. No nosso acordo, já tendo a entrega de material para produção pela Fiocruz, de um primeiro lote de 40 milhões de vacinas.
Além dessa vacina da Universidade de Oxford, Pazuello citou outras duas possibilidades. De uma empresa americana, a Moderna, cuja tecnologia o Brasil não tem para fabricar, e a vacina chinesa da fabricante Sinovac. Enquanto a vacina não está disponível, o ministro avalia que o melhor a se fazer é o atendimento precoce das pessoas que possuem algum sintoma de Covid-19.
No momento que qualquer cidadão brasileiro apresentou sintomas, que já estão todos eles de conhecimento geral, deve procurar a unidade básica de saúde, uma UPA, um hospital, uma emergência, e se apresentar à triagem para receber o atendimento médico. Este médico, com toda a ação soberana que tem, fará o diagnóstico clínico desse paciente e iniciará uma conduta precoce para que esse paciente rapidamente vença a doença causada pela Covid.
O ministro Eduardo Pazuello destacou que, neste momento, o coronavírus está avançando para as regiões centro-oeste, sudeste e sul do país. Ele esteve esta semana nos 3 estados do sul e conversou com governadores e gestores locais. Além do diálogo, o ministro afirmou que o governo está garantindo recursos para combater a pandemia na região.
Mais de 2 bilhões de reais estão sendo repassados neste momento, nestas 2 últimas semanas e semana que vem, para esses 3 estados. Foram habilitados 1.800 leitos de UTI e fornecidos 1.400 respiradores.
Com relação aos recursos já disponibilizados para o combate ao coronavírus, o Ministério da Saúde publicou os números até agora. A Lei Orçamentária Anual, LOA, prevê cerca de 139 bilhões de reais para o Ministério em 2020. E desse total, mais de 39 bilhões e meio de reais são direcionados exclusivamente para o enfrentamento da Covid-19. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, mais de 1.592.000 pessoas se recuperaram da doença no país. Mais 2.343.000 casos e 85.238 pessoas morreram. Ao vivo, Daniele Popov.
E já foram distribuídas mais de 280 mil cestas de alimentos para povos e comunidades tradicionais durante a pandemia.
A ideia é ajudar essas pessoas a evitar que saiam de suas casas para buscar comida em outros locais.
Ainda devem ser repassadas até o final de julho mais de 40 mil cestas de alimentos.
A distribuição ocorre por meio de uma parceria entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, a Secretaria Especial de Saúde Indígena e a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento.
E quase 8 mil ventiladores pulmonares já foram distribuídos pelo Ministério da Saúde.
Os equipamentos foram entregues a todos os estados e ao Distrito Federal.
E estão sendo fundamentais no tratamento de casos graves da Covid-19.
No mês em que faria 50 anos de casado, o seu Matias Gomes de Souza, de 80 anos, foi internado com a Covid-19. Permaneceu no hospital por 45 dias e precisou ficar entubado. Felizmente, o seu Matias já recebeu alta e pôde comemorar as bodas de ouro com a esposa, os filhos e netos. A ventilação mecânica foi fundamental para salvar a vida de seu Matias, como explica a neta dele, Clarice Silva.
Ele precisava de ajuda para respirar, porque se fosse depender do corpo dele, não seria suficiente.
O médico Luciano Lourenço, que tem atendido pacientes com a Covid, explica qual o trabalho realizado pelo ventilador mecânico no corpo do paciente com doenças respiratórias que exijam a intubação.
Uma vez em que o paciente recebe o suporte da ventilação mecânica, ele descansa os músculos respiratórios, esse ar entra no pulmão com uma pressão positiva. O paciente em ventilação mecânica tem uma capacidade maior de se recuperar desse padrão inflamatório muito intenso.
O Ministério da Saúde já entregou ao SUS um reforço de mais de 7.900 ventiladores pulmonares para o atendimento aos pacientes com a Covid-19. Eles foram distribuídos em todos os estados e no Distrito Federal. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, afirma que a compra dos equipamentos tem priorizado a indústria nacional.
Todos esses equipamentos foram adquiridos por meio de uma estratégia nacional para impulsionar a fabricação de ventiladores pulmonares no Brasil. É um esforço que envolve, além do governo federal, 15 instituições nacionais, entre fabricantes, setor financeiro e empresas de alta tecnologia.
O Ministério da Saúde assinou até o momento 5 contratos com empresas brasileiras para a produção de 16 mil ventiladores pulmonares. Além do equipamento, o governo federal comprou 240 milhões de máscaras para médicos e profissionais de saúde de todo o país. Reportagem Cleide Lopes.
O Agronordeste vai passar a atender também produtores rurais do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.
O programa quer melhorar a produtividade das pequenas e médias propriedades rurais por meio de assistência técnica e capacitação.
O programa Agronordeste, disponível nos 9 estados da região, vai atender também, a partir de agora, o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Criado para impulsionar o desenvolvimento econômico e social sustentável do meio rural no Nordeste, o programa é voltado para pequenos e médios produtores que já comercializam parte de sua produção, mas ainda encontram dificuldades para expandir o negócio. negócio e gerar mais renda e emprego na região onde vivem. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, explica que esse é um programa de assistência técnica, elaborado a partir da experiência de treinamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR.
O AgroNordeste precisou ser feito junto ao SENAR, com toda a expertise que o SENAR tem na capacitação dos técnicos e depois em levar essa assistência técnica até o produtor rural. Então, precisou um tempo para que a gente pudesse planejar, formatar, capacitar esses técnicos. Precisou também entrar em outras entidades que têm que estar também junto nessa missão que nós temos de fazer dar certo.
O plano de ação tem duração de 2 anos e também abrange as criações de animais. O trabalho é para aperfeiçoar o que já é feito, de acordo com as condições de cada produtor. Na primeira etapa, foram atendidos 300 produtores em 6 municípios de Alagoas. Mauro Faria, coordenador do AgroNordeste no SENAR no estado, explica como o programa ajuda a melhorar a produtividade.
A necessidade de cada produtor é atendida de acordo com aquilo que o técnico identifica como sendo necessário para que ele consiga atingir os seus objetivos. E tudo é feito caso a caso, para que tudo se adeque às condições que o produtor tenha realmente possibilidades de desenvolver a atividade e incorporar esse novo processo tecnológico que pode ser sugerido a ele e que ele consiga desenvolver mais.
Os produtores são atendidos por técnicos que identificam problemas nas propriedades rurais, como pragas, doenças e dificuldades de manejo, e apontam soluções para resolver as questões e aumentar a produtividade. Ervino Kogler é produtor de frutas no interior da Bahia. Ele participa do AgroNordeste por meio de uma cooperativa e fala da expectativa com os resultados do programa.
Esse projeto representa muito para nós aqui na minha propriedade. Ele vai trazer muito conhecimento e com certeza vai nos ajudar a melhorar as técnicas, melhorar a nossa comercialização e a qualidade da nossa fruta.
O AgroNordeste, criado pelo Ministério da Agricultura, tem o apoio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e de outras instituições voltadas para a produção agropecuária. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
É cada vez mais comum que consumidores façam uma pesquisa na internet antes de comprar um produto ou contratar um serviço.
E foi lançado mais um aplicativo que compara os preços dos serviços de telecomunicações do país.
Esse aplicativo já está disponível e foi lançado pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações.
Nele, o consumidor consegue comparar preços e também outras características dos serviços de telefonia fixa, celular, banda larga fixa e TV por assinatura.
O superintendente de competição da Anatel, Abraão Balbino e Silva, destaca que o aplicativo faz comparações com isenção.
Ele é uma plataforma neutra. O que nós estamos garantindo para os consumidores é que não há nenhum tipo de viés na disponibilização dessas informações. Ou seja, a sequência de informações disponibilizada para os consumidores, não há nenhum viés em favor de uma oferta A ou B. Simplesmente ele ordena, de acordo com o algoritmo que foi desenvolvido, respeitando todos os princípios de neutralidade desenvolvidos dentro desse grupo, e com uma atualidade em relação a tudo que as prestadoras também colocam e disponibilizam em relação aos seus sites, nas suas lojas, etc.
Para baixar, é só procurar na loja de aplicativos do seu celular por Anatel Comparador de Ofertas. O aplicativo é de graça.
As inscrições para o processo seletivo do FIES foram adiadas para o período de 28 a 31 de julho.
De acordo com o Ministério da Educação, foram identificadas inconsistências no processamento da distribuição das vagas ofertadas pelas instituições de ensino superior.
O Ministério quer assegurar que os estudantes tenham direito de escolha entre as vagas ofertadas por todas as instituições que aderiram ao processo seletivo.
foi dada a largada para o início da construção de uma ponte sobre o rio Araguaia na BR-080.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, assinou hoje a ordem de serviço para a obra que vai ligar os municípios de Ribeirão Cascalheira, no Mato Grosso, a São Miguel do Araguaia, em Goiás.
A ponte vai integrar um importante corredor de escoamento de grãos produzidos na região do Araguaia.
A estrutura terá 4 quilômetros de extensão e está orçada em 160 milhões de reais.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Justiça do Trabalho determina a indenização de 3 milhões e meio de reais para mais uma família afetada pela tragédia de Brumadinho em Minas Gerais.
Supermercados de São José do Rio Preto em São Paulo devem continuar fechados ao público nos fins de semana.
Justiça do Rio de Janeiro condena a quadrilha que furtava combustíveis.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supermercados de São José do Rio Preto em São Paulo devem continuar fechados ao público nos fins de semana.
Ao restabelecer os efeitos do decreto municipal que prevê a medida, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, destacou que a restrição se justifica pelo aumento de casos de Covid-19. Carlos Ribeiro.
Segundo Dias Toffoli, a suspensão do decreto que restringiu o funcionamento dos supermercados apresenta o risco de desestruturar as medidas adotadas pelo município como forma de combater a pandemia. Com a decisão, ficam autorizadas apenas atividades internas e entregas em domicílios nos fins de semana.
Superior Tribunal de Justiça mantém medida cautelar imposta contra empresário do Paraná, sócio da construtora Lix Participações e Empreendimentos, investigado no âmbito da Operação Rota 66.
Com isso, ele está impedido de manter contato com os demais investigados, entre eles, os outros sócios da construtora. Fátima Uchoa.
A Operação Rota 66 investiga suposto esquema ilegal de concessão de alvarás de construção e licenças ambientais obtidos mediante propina para realização de empreendimentos imobiliários em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. O empresário paranaense teve a prisão temporária decretada, mas depois o juiz de primeira instância não a converteu em preventiva e aplicou medidas como a proibição de contato com os demais investigados e com testemunhas do caso. Na quinta turma do STJ, o ministro relator Joel Ilan Paciornik destacou que essas medidas cautelares foram impostas com base em elementos concretos que apontaram o empresário como organizador do esquema criminoso.
A Justiça do Rio de Janeiro condenou 6 integrantes de uma quadrilha que praticava furto qualificado de combustível através de perfuração e retirada direta de oleodutos que atravessavam a Baixada Fluminense.
Os criminosos montaram uma organização estruturada com atividade no Rio de Janeiro, onde era feito o furto, em São Paulo e em Minas Gerais, onde o combustível levado era distribuído.
Os prejuízos aos cofres públicos foram calculados em 33 milhões. De reais.
O grupo preso em 2017 foi condenado a penas que variam de 4 a 7 anos de prisão.
Prefeito de Cruzeta, no Rio Grande do Norte, é condenado por doação ilegal de terrenos em mandato anterior.
José Salles de Araújo foi condenado em primeira instância por improbidade administrativa. Fábio Ruas.
Segundo o processo, a doação ilegal dos terrenos a particulares foi feita para atender interesses pessoais, gerando prejuízo ao erário. O prefeito terá de devolver o valor do dano e pagar multa civil, equivalente a 2 vezes o prejuízo causado. Ele também está proibido de fechar contratos com o poder público ou receber benefícios por 5 anos.
Justiça do Trabalho determina indenização de 3 milhões e meio de reais e pensão mensal para mais uma família afetada pela tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais.
O tribunal manteve decisão de primeiro grau e determinou o pagamento do seguro adicional por acidente de trabalho à esposa e 4 filhos do trabalhador que morreu, Daiane Garcês.
A decisão foi da 8ª turma do Tribunal
Tribunal Regional do Trabalho, que por unanimidade reconheceu a culpa da mineradora na tragédia. O rompimento da barragem de Brumadinho completa 1 ano e 6 meses neste sábado, 25 de julho. 270 pessoas morreram na tragédia.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores vão discutir em sessão temática a independência entre os poderes. Comissão mista da reforma tributária deve ser reinstalada na próxima semana. Risco de aumento de evasão escolar por causa da pandemia preocupa Paulo Paim. Boa noite. O Senado vai debater a independência entre os poderes com representantes do Executivo, Judiciário, Legislativo e da Sociedade Civil. A sessão de debate temático foi sugerida pelo senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. A data do evento e o nome dos convidados ainda serão confirmados. A reportagem é de Ara Farias Borges.
O senador Harold observa que, frequentemente, a interferência entre os poderes é noticiada nos meios de comunicação, apesar de a Constituição prever um sistema de freios e contrapesos para evitar conflitos e abusos. Por isso, é necessário a constante observação desse sistema, defendeu o senador Harold de Oliveira.
Ocorre que o limite do equilíbrio desse sistema é tênue e deve ser constantemente observado, dialogado e até mesmo debatido, visando garantir a correta aplicação das normas constitucionais.
O senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, disse que o debate é oportuno.
Intromissões ou omissões que estamos vivendo entre os poderes da República numa fase bastante confusa. Ora são intervenções, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, usurpando atribuições do Ministério Público Federal, ora mandando prender ou mandando fazer buscas a apreensões de parlamentares, ora intervindo, negando validade a medidas do Poder Executivo.
E já está no Senado a medida provisória que estabelece um auxílio financeiro da União de até 16 bilhões de reais para compensar as perdas nos repasses aos fundos de participação dos estados e dos municípios. Repórter Pedro Pincer.
De acordo com o Tesouro Nacional, desses 16 bilhões que se destinam à compensação de perdas nos fundos de participação dos estados e dos municípios, já foram repassados 9,86 bilhões de reais. O vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, disse que os recursos vêm em boa hora.
Não fossem esses recursos, com certeza, as dificuldades estariam sendo muito pior. Essa ajuda do governo federal é fundamental e o Congresso Nacional faz a sua parte em aprovar. E com isso, quem vai ganhar é o cidadão na ponta, que vai ter mais atendimento, com mais saúde, com mais remédios, enfim, com mais assistência social.
Também membro da frente, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, explica por que os senadores precisam aprovar a medida.
Temos que aprovar para garantir realmente esse equilíbrio fiscal dos estados e municípios.
A comissão de deputados e senadores que vai analisar a reforma tributária será reinstalada na próxima quinta-feira, 30 de julho. O presidente da comissão, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, informou que em 4 de agosto pretende realizar uma audiência pública com representantes do Ministério da Economia para discutir a proposta apresentada pelo governo.
E lá na frente, ainda neste ano, votar na comissão mista, o texto convergente que unifica os interesses da Câmara, do Senado e do governo federal, estadual e municipal, e também do privado, das indústrias, comércio, serviços, etc. Que pretendemos, sem dúvida nenhuma, ainda neste ano, aprovar e promulgar uma PEC com o novo sistema tributário brasileiro.
E o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, alertou que o governo precisa ficar atento às exigências internacionais quanto à produção de alimentos, à preservação ambiental e ao enfrentamento da pandemia. Se o Brasil não souber lidar adequadamente com essas questões, o agronegócio, responsável por 30% do produto interno bruto e pelo superávit da balança comercial, poderá sofrer um grande impacto, disse ele.
Portanto, temos que reposicionar com urgência nossa política agrícola e ambiental, assim como já estamos fazendo com o enfrentamento da Covid-19, mostrando ao mundo que produzimos sim com sustentabilidade e que estamos preparados para proteger nossas florestas, bem como para aumentar nossa produção agrícola sem derrubar uma árvore sequer.
Algumas pesquisas feitas recentemente mostraram o risco de aumento da evasão escolar por causa da pandemia de Covid-19. A do Instituto Datafolha, por exemplo, apontou que a falta de motivação dos estudantes com as atividades online aumentou de 46% para 53%. Repórter Regina Pinheiro.
Pesquisa nacional feita pelo Datafolha mostrou que 3 em cada 10 estudantes, 31%, podem desistir da escola se não conseguirem acompanhar as aulas em casa. 64% dos estudantes estão ansiosos durante o confinamento. O aumento na falta de motivação dos alunos cresceu de 46% para 53%. O Instituto ouviu pais ou responsáveis por estudantes de escolas públicas municipais e estaduais brasileiras. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, citou pesquisa da Fundação Roberto Marinho, apontando que parte dos estudantes não pretende voltar à escola após o fim do distanciamento social.
Há uma pesquisa, Juventudes e a Pandemia, realizada pela Fundação Roberto Marinho, que aponta que 28% dos jovens entre 15 e 29 anos pensam em não voltar à escola quando acabar o isolamento social. É seríssimo o problema da evasão escolar.
E uma outra pesquisa feita pelo Data Senado, 87% dos entrevistados são favoráveis à proposta que garante gratuitamente o acesso à internet para os alunos da rede pública acompanharem as aulas remotas. A medida valeria até um ano após a pandemia do novo coronavírus para estimular as atividades extra-classe. A reportagem é de Marcela Cunha.
Foram aproximadamente 3.500 participantes, dos quais apenas 8% acham que a medida não vai beneficiar os estudantes. A ideia é que as operadoras de banda larga não descontem o consumo pelo acesso à educação remota do pacote de dados. A medida valeria para internet pós e pré-paga, tanto fixa como móvel. A proposta é de autoria do presidente da Comissão de Educação, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina. Para ele, a pandemia trouxe à tona a imensa desigualdade na área educacional.
Tenho a convicção de que será um grande passo para gerar oportunidade de aprendizagem àqueles estudantes de escola pública de baixa renda que na prática estão há quase 3 meses sem aula.
O custo poderá ser descontado pelas empresas de internet do valor que elas devem pagar ao FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações.
E a senadora Leila Barros, do PSB, manifestou preocupação com a dificuldade de professores da rede pública do Distrito Federal para comprovar que não podem voltar ao trabalho presencial em virtude das chamadas comorbidades ou porque vivem com alguém que faz parte do grupo de risco. Essas situações podem agravar os problemas de saúde desses trabalhadores caso sejam infectados com o novo coronavírus, lembrou a senadora.
Nós temos agora que cobrar dos gestores estaduais, municipais e distritais assim, esse carinho, não só com esse retorno dos nossos alunos e suas famílias, mas também os profissionais da educação. E muitos deles estão no grupo de risco com muitas dificuldades, enfrentando muito essa volta para cima.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e bom final de semana.
Minuto do TCU.
Com uma interface simples, intuitiva e comum a todos os usuários, a plataforma Conecta TCU constitui uma nova forma de prestação de serviço e de interação entre o tribunal e o público externo. Lançado no segundo semestre do ano passado, o sistema já reúne cerca de 170 órgãos e mais de 3.200 usuários de serviço. Na plataforma, deliberações, recursos, determinações e recomendações, além de processos não sigilosos, estão disponíveis para acesso de forma ágil, direta e segura. A plataforma também permite o envio de documentos, resposta e comunicações, além de disponibilizar serviços para informar o cumprimento de determinação, solicitar prorrogação de prazo ou sustentação oral, entre outros serviços.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Por causa da pandemia, estados prevêem recuperação econômica só em 2021.
Comissão cobra prazo para a ANS decidir sobre testes para detectar Covid.
Deputados destacam a importância do Fundeb para reduzir desigualdades.
Boa noite. Em um único dia, a Câmara aprovou em dois turnos a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb. A matéria seguiu para a votação pelo Senado.
A PEC eleva a participação da União no financiamento da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio. Nos próximos 6 anos, a parcela da União deverá passar dos atuais 10% para 23% do total do Fundeb, por meio de acréscimos anuais.
A matéria recebeu a aprovação da ampla maioria dos deputados, que destacaram a importância do fundo. Lídice da Mata, do PSD da Bahia, ressalta a importância do Fundeb para impedir um apagão educacional no país. Ela lembra que 86% dos municípios dependem dos recursos do fundo para sustentar a educação básica.
Lídice da Mata acrescenta que o Fundeb vai garantir a valorização dos professores e a aquisição de mais equipamentos para as escolas, visando uma educação pública de qualidade e inclusiva.
Padre João, do PT de Minas Gerais, avalia que, apesar das tentativas do governo de atrapalhar a votação do Fundeb, a Câmara viveu um dia histórico com a aprovação da proposta que garante o financiamento permanente da educação básica. O deputado elogia a mobilização de professores e trabalhadores do setor.
Na visão de Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, o novo Fundeb é essencial para transformar a educação brasileira. Ele afirma que é preciso garantir a continuidade dos investimentos, de forma a diminuir as desigualdades sociais e permitir o acesso de todos a uma educação de qualidade.
Para Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, o novo Fundeb será um instrumento de combate à desigualdade social e racial no país. Para o deputado, a aprovação do fundo faz parte também de uma luta antirracismo que busca um ensino universalizado e igualitário.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, ressalta a batalha travada na Câmara para garantir direitos fundamentais e uma educação pública de qualidade. Ele acusa o governo Bolsonaro de não apresentar nenhuma proposta para a educação e ainda critica a tentativa frustrada do Planalto de atrapalhar a votação da proposta.
Entre os principais pontos da PEC do novo Fundeb, aprovada na Câmara, Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, ressalta o aumento dos investimentos da União de 10% para 23% e a garantia do pagamento de até 70% dos recursos do fundo a todos os profissionais da educação e não apenas dos professores.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, destaca que o novo Fundeb vai beneficiar 48 milhões de estudantes, desde crianças da primeira infância até jovens e adultos. Ele lembra que o Fundeb substituiu o Fundef do governo FHC, foi aprimorado no governo do PT e agora é um direito constitucional que garantirá investimentos numa educação pública de qualidade.
Alencar Santana Braga também ressalta a importância dos serviços públicos no país, destacando o papel fundamental do SUS no enfrentamento à Covid-19 e do Fundeb no desenvolvimento da educação.
Educação.
Grace Elias, do Avante, de Minas Gerais, elogia o texto da medida provisória aprovada pela Câmara, que suspende a obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos neste ano. A deputada ressalta a importância de o Conselho Nacional de Educação editar as diretrizes para implantar a medida. O texto está em análise no Senado.
Aliel Machado, do PSB do Paraná, lamenta a rejeição de destaque à MP dos dias letivos, que previa a ajuda de entidades da educação, saúde e assistência social na edição das regras que irão nortear o processo de mudanças no ano de 2020, junto ao Conselho Nacional de Educação. Segundo o congressista, a ideia era dar voz a mais setores, democratizando o processo.
Já Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, critica a tentativa de incluir mais 12 entidades no processo de elaboração das mudanças no calendário escolar de 2020. O deputado elogia o texto aprovado, que define apenas o Conselho Nacional de Educação como responsável pelas alterações.
Homenagem.
Paulão, do PT de Alagoas, foi eleito para a quarta suplência da mesa diretora da Câmara, no lugar de Assis Carvalho, que morreu vítima de infarto em 7 de julho. O deputado manifesta tristeza pela perda do amigo, que, segundo ele, era uma figura diplomática com grande compromisso social.
André Figueiredo, do PDT do Ceará, manifesta solidariedade à bancada do PT e demais parlamentares que conviveram com o deputado Assis Carvalho. Ele solidariza-se com os familiares de Carvalho e afirma que foi uma honra trabalhar com o petista ao longo de 3 legislaturas.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, também homenageia o deputado Assis Carvalho. O parlamentar presta condolências à família e lembra os momentos em que batalhou em defesa dos interesses dos agricultores familiares ao lado de Assis Carvalho, a quem chamava carinhosamente de o rei da Caatinga.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, solidariza-se com a família do deputado Assis Carvalho. Ela espera que todos mantenham a força e a energia para enfrentar este momento de perda.
A cidade de Carolina, no Maranhão, completou 161 anos de fundação. E o do Rocha, do MDB, parabeniza os moradores do município, que, segundo ele, é um dos mais bonitos do estado e onde está o Parque Nacional da Chapada das Mesas. O deputado ainda lamenta o falecimento do prefeito da cidade alagoana de Santana do Ipanema, Isnaldo Bulhões.
Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, parabeniza os 43 anos de fundação da Igreja Universal do Reino de Deus. O parlamentar deseja sucesso aos bispos, pastores e integrantes da instituição religiosa em todo o país.
Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, também destaca o aniversário de 43 anos de fundação da Igreja Universal do Reino de Deus. A parlamentar elogia o trabalho social desenvolvido por membros e pastores da igreja no Brasil e no exterior.
Segurança Pública.
A Câmara aprovou, no início de julho, proposta que garante às mulheres vítimas de violência doméstica o direito a acolhimento institucional temporário de curta duração, em abrigos ou até mesmo em hotéis, pousadas ou outros imóveis custeados pelo poder público, para garantir a separação do agressor.
A autora da proposta, Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, ressalta a importância de novas possibilidades de abrigamento das mulheres vítimas de violência, visando não apenas as questões sanitárias, mas de segurança e sobrevivência. Segundo ela, o feminicídio aumentou 20% em todo o território nacional e 40% só no estado de São Paulo.
Economia.
O equilíbrio fiscal dos estados não deve ser alcançado até 2021, já que eles tiveram uma queda média de 18% na arrecadação de impostos de abril a junho. E as dificuldades financeiras devem continuar.
Secretários de Fazenda que participaram de audiência pública da comissão mista que discute os impactos econômicos da pandemia do coronavírus apostam nas reformas estruturais, a exemplo da tributária, e na continuidade do auxílio da União como ferramentas para tentar regularizar o fluxo de caixa. Acompanhe na reportagem de Cláudio Ferreira.
Os secretários elogiaram a ajuda financeira aprovada pelo Congresso Nacional, mas dizem que as compensações são insuficientes. Eles ressaltaram as diferenças entre os estados no comportamento da arrecadação. No caso do ICMS, por exemplo, houve desde uma queda de 28% no Ceará até um aumento de 4% no Mato Grosso. Até agora, maio foi o pior mês e junho já ensaiou uma recuperação. René Garcia Júnior, secretário de Fazenda do Paraná, enfatizou que o coronavírus continua atingindo com força os estados do sul e que os efeitos sobre a atividade econômica vão durar pelo menos até setembro. Cristiane Schmidt, secretária de Economia de Goiás, relatou perdas de R$800 milhões na arrecadação entre abril e maio e revelou que quase não conseguiu pagar os servidores do estado.
Folha é o nosso grande problema de hoje e seguirá sendo. As nossas receitas não estão cabendo dentro das despesas. E temos aqui uma pressão muito, mas muito forte por aumentos salariais. E quando falo aumentos salariais, eu não falo só em revisões anuais. Eu estou falando também em progressões e promoções.
Levantamento do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, o Concefaz, mostra que as perdas de arrecadação vão atingir mais fortemente as regiões Nordeste, Sul e Sudeste. Em São Paulo, de acordo com o secretário Henrique Meirelles, a queda em 2020 será, em média, de 11% em relação à previsão orçamentária inicial. O ex-ministro da Fazenda sugeriu a intervenção do governo para auxiliar pequenas e médias empresas com problemas de crédito, já que o Banco Central foi autorizado pelo Congresso a comprar carteiras de crédito no mercado financeiro.
É uma ação aí do Banco Central de exercer os seus direitos dados pelo orçamento de guerra e começar a comprar, de fato, essas carteiras, como está sendo feito pelo Banco Central americano, pelo Banco Central europeu e por outros.
O relator da comissão mista, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, acrescentou que se não houver a recuperação das pequenas e médias empresas, aparecerão o que ele chamou de CNPJs invisíveis, negócios que ficarão à margem da economia.
Eu penso que será inevitável que muitas delas migrem para a informalidade. E nós já vínhamos tendo muita dificuldade com os informais, talvez a gente tenha aí um acréscimo da informalidade significativo no Brasil no momento imediato de pós-pandemia.
Para o presidente do Comitê de Secretários de Fazenda, Rafael Fonteles, que é secretário do Piauí, a ajuda do governo federal tem que continuar e levar em conta as projeções de perda até o final do ano.
Mesmo com a retomada das atividades econômicas, o efeito na guerra da arrecadação ele continua. Por quê? Porque a crise econômica, na verdade, ela não é derivada apenas do fato das atividades econômicas estarem suspensas, mas pelo próprio comportamento dos agentes econômicos que ficam com o pavor da doença, obviamente, o temor, e terminam alterando o seu comportamento de consumo e, portanto, isso reflete na arrecadação.
Os secretários de Fazenda fizeram algumas demandas ao Congresso Nacional, como a aprovação das reformas tributária e administrativa, além da garantia da suspensão da quitação das dívidas com bancos internacionais e do pagamento de precatórios durante a pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, elogia o texto da medida provisória já aprovada na Câmara, que prevê ajuda a pequenas e médias empresas. Ele destaca a criação do PEAC Maquininhas, programa que concede empréstimos a microempresários e usará como garantia os valores a receber de vendas feitas por meio das máquinas de cartões de crédito e débito.
Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, também destaca a aprovação da medida que destina crédito a pequenas e médias empresas. Ele elogia ainda a criação do programa de acesso ao crédito chamado PEAC Maquininhas.
Para Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, a medida provisória que destina crédito a pequenas e médias empresas, além de gerar emprego e renda, vai contribuir para dinamizar a economia nos municípios e nas comunidades onde o desemprego e a pobreza são maiores.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, protesta contra a suspensão do financiamento da maior pesquisa sobre a Covid-19 no país, feita pela Universidade Federal de Pelotas, em 133 municípios.
Segundo o deputado, o estudo revela que os números estão subestimados e para cada pessoa infectada pelos dados oficiais, na verdade, 7 estão contaminadas de fato. Pompeu de Matos pede que o governo Bolsonaro garanta os recursos para a pesquisa.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, celebra a aprovação de projeto de ajuda emergencial a agricultores familiares durante a pandemia. O parlamentar parabeniza o movimento dos trabalhadores sem terra e entidades representativas da categoria. Entre os pontos da proposta, ele destaca a concessão de crédito, o auxílio no custeio e a renegociação de dívidas.
Luiziane Lins, do PT do Ceará, afirma que não se deve tratar com normalidade a atitude do presidente Jair Bolsonaro de criticar o isolamento isolamento social durante a pandemia do coronavírus. Na avaliação da deputada, as opiniões de Bolsonaro e o atraso no pagamento do auxílio de R$600 deixaram a população desprotegida e exposta à Covid-19.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, registra o lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Renda Básica. Ele argumenta que com um PIB de 6 trilhões e 300 bilhões de reais, o Brasil tem condições de garantir uma renda mínima aos mais vulneráveis. O deputado acrescenta que a renda básica é uma estratégia de desenvolvimento e de enfrentamento à desigualdade.
Coronel Tadeu, do PSL, critica a publicação no Twitter do governador de São Paulo, João Dória, em que pede o fim das atividades no aeroporto Campo de Marte, alegando falta de segurança. O deputado lamenta o acidente ocorrido recentemente no aeroporto, mas afirma que o local é seguro e que Dória, na verdade, busca atender a interesses de empresários.
Saúde.
Está em discussão na Agência Nacional de Saúde suplementar, a ANS, a inclusão dos testes sorológicos para a Covid-19 na cobertura dos planos de saúde.
Por causa desse debate na ANS, os parlamentares da comissão externa que discute as ações de enfrentamento à Covid convidaram representantes da agência e de consumidores para analisar os prazos para a realização desses testes. Quem acompanhou a audiência foi o repórter Luiz Cláudio Canuto.
O exame sorológico identifica a presença de anticorpos IgA, IgC ou IgM no sangue dos pacientes expostos ao vírus. Uma decisão liminar em junho havia tornado obrigatória a inclusão desse tipo de exame nos planos, mas há uma semana a ANS derrubou na justiça a liminar. Por esse motivo, a Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 da Câmara fez uma audiência pública com representantes da ANS, de uma entidade de defesa dos direitos do consumidor e de uma sociedade de epidemiologia, em busca de uma resposta referente ao prazo de definição sobre o assunto. Para que você entenda, para detectar a Covid-19, existem dois tipos de exames, os chamados RT-PCR e o exame sorológico. Mas para o resultado ser confiável, é preciso saber o momento certo de fazer o exame e em qual situação. O exame RT-PCR faz parte do rol de exames incorporados pela ANS para a cobertura dos planos de saúde. Mas nenhum dos exames cobertos pelos planos dá a probabilidade de contaminação após o 20º dia do possível contágio. Como chamou a atenção o presidente da comissão, o deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, hoje, se um usuário do plano de saúde não conseguir fazer o diagnóstico para um exame de RT-PCR no prazo de até 10 dias de contato com algum doente, o cliente do plano de saúde fica na mão. Os sintomas começam após o 5º dia de contato com um doente. Passado esse prazo, não existe exame disponível. A deputada Carla Dixon, do PROS do Rio Grande do Norte, cobrou um prazo para que a ANS decida sobre a inclusão dos exames sorológicos de Covid nos planos de saúde. O diretor-presidente substituto da ANS, Rogério Scarabel Barbosa, respondeu.
Falar um prazo especificamente quando é que vai ser o dia realmente é difícil porque existe toda a análise técnica a ser realizada. Mas tão logo isso ocorra, isso vai ser tomado de pronto. É, tem nosso compromisso de chamar uma reunião de diretoria colegiada, inclusive de forma extraordinária, para tomada de decisão.
O deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior renovou a cobrança e afirmou que a área técnica da Agência Nacional de Saúde Suplementar deve estabelecer um prazo para fazer a análise. A resposta coube ao gerente-geral de regulação assistencial da ANS, Teófilo Machado, e houve uma discussão.
A reunião é na sexta. Se me chega na quinta-feira que vem mais contribuições de entidades, eu vou precisar estudar essa contribuição.
Teófilo, enfim, você não está entendendo. Nós estamos numa pandemia, as pessoas, sim, são usuárias de plano de saúde, querem saber se vão fazer os exames ou não. Dia 24 você tem uma audiência pública. Quem tiver a contribuição, coloca até o dia 24 e você termina uma nota.
É isso que a gente
se tiver viu. Posteriormente, vocês mudam a DUT. O que vocês insistem no erro é que vocês não têm decisão. Decide que não incorpora, mas toma uma decisão. A população brasileira espera de uma agência do tamanho que é a ANS que tome-se uma posição. Vocês prestam serviço à nação brasileira. Vocês não prestam serviço a instrumento particular. Vocês não são funcionários de uma empresa. Vocês prestam serviço à nação brasileira. Precisa ter um prazo. Não me importa a decisão. Eu não tenho capacidade aqui de decidir. Não cabe a nós decidir, cabe a vocês. Mas vocês têm que ter um dia para decidir.
como eu falei, de 7 a 10 dias eu faço essa nota técnica a partir do que, do que vamos escolher nessa audiência pública. A gente faz essa nota técnica.
De 7 a 10 dias a partir do dia 24, é isso?
É, a partir da segunda-feira seguinte, né?
O diretor-presidente substituto da ANS, Rogério Scarabel, tranquilizou os usuários dos planos de saúde.
A cobertura dos planos de saúde, ela está e sempre esteve, ou seja, em nenhum momento ela deixou de estar preservada, não havendo qualquer restrição de atendimento aos beneficiários. As medidas que vêm sendo tomadas pela reguladora buscam preservá-los dos riscos à contaminação e contribuir para que a rede conveniada dos operadores possa priorizar os atendimentos aos casos graves da Covid.
Mas a coordenadora do Programa de Saúde do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, Ana Carolina Navarrete, discorda.
O acesso a testes, e aí não estou falando dos testes sorológicos só, estou falando de acesso a exames de maneira geral no mercado de planos de saúde, ele é o tema mais reclamado, se você pegar todas as reclamações desde o início da computação no site da ANS. Exames não só sorológicos, mas PCR, que estão previstos no rol.
Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.